Bem-vindas e bem-vindos ao 22º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Cá seguimos em um novo ano pela rádio Olavide, em Sevilha, capital do sul da Espanha, com muito mais partilhas no ar. E já estamos em 2022.
Sim, feliz ano, Giselle, companheiras e ouvintes alrededor do mundo. Venid a celebrar con nuestro equipo buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa y mucho más. Quedaros con nosotras en este primer mes del año. Cuidaros, mucha salud y un 2022 lleno de realizaciones.
Muito obrigada pela sintonía ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa.
Y con nosotras, empezando siempre cada comienzo de año con el pie derecho, la presencia muy especial de Miriam Toro a los controles. Sin ella no hay programa ni tampoco edición. Muito obrigada, Miriam, y feliz 2022.
Esta é a primeira emissão em território hispalense arredores de um programa em português na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. E já vai aqui o nosso imenso bem-aja à Rádio Olavide e a nossa gestora, Noélia Cameron Nunes. Obrigada!
Viva a língua portuguesa! Sabéis que a língua portuguesa é falada oficialmente em 9 países e em todos os continentes? Pero sobre isto e muito mais, hablaremos dentro de muito pouco.
Olá a todos os ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio La Vida. Chamo-me Martin, sou da Bélgica, moro em Madrid e tenho aulas de língua portuguesa com as professoras Rosana Ortega e Gisele Mendes. Estudo português porque é uma língua que me faz viajar, porque gosto muito da sua melodia e porque espero poder utilizá-la para o meu trabalho também.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. O meu nome é Jonathan Vega, eu sou costarriquenho e aluno da professora de português Rosimeire Silvano na Academia Líder Interchange School de Costa Rica. Eu fiz especialização em ensino de inglês e um mestrado em linguística aplicada na Universidade Nacional da Costa Rica e pós-graduação em educação na Universidade Internacional San Isidro Labrador. Eu decidi estudar português, que é uma língua tão bonita, devido à gradual relevância que tem adquirido nos últimos anos neste pequeno país da América Central. Como professor de línguas estrangeiras, eu sei da importância da aprendizagem do português e como ela contribui em áreas como cultura, investigação, negócios, entre outras.
E agora, Maria João? Estou curiosa por saber o que teremos no nosso primeiro bloco literário.
Meninas, primeiramente feliz ano novo. Acabo de voltar das férias natalinas na minha terra natal, a cidade do meu amado Porto. Pois, bem, espero neste 2022 estar com todas as pilas cargadas, como dizemos cá em Espanha. É mesmo. Bom, no primeiro mês do ano, trago-vos um tema relacionado com Luís de Camões. E é que a Gabriela trará um tema camoniano no bloco Qual é a Notícia? O poema que vos trago é um clássico de Luís de Camões, considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa. Transforma-se o amador na cousa amada, é composto na forma clássica do soneto. Aqui não há rimas. E o poeta trata de um tema muito frequente na lírica, o amor idealizado. Ao longo dos versos percebemos o amor como um sentimento revolucionário, que é capaz de fundir o sujeito que ama com a pessoa amada. Vale sublinhar que em Camões, o eu lírico almeja o amor na sua plenitude. Isto é, ele deseja não só a fusão dos corpos, como também a das almas.
Somos todas ouvidos, Maria João.
Transforma-se o amador na coisa amada. Camões. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está a minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada. Mas esta linda e pura semideia, que, como acidente e em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma, está no pensamento como a ideia. Eu vivo e por amor de que sou feito, como matéria simples, busca a forma.
Que bonito, Maria João!
Fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide. Já já, as nossas primeiras entrevistas de janeiro.
Olá, ouvinte do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. O meu nome é Limbers e estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência estudando português. Primeiramente, eu queria mencionar que eu fui aluna da professora Rosimeire Silbano na American Business Academy, que é uma escola localizada na Costa Rica. Estudei o português porque eu achei que era muito importante melhorar as minhas capacidades comunicativas para pegar uma boa vaga de emprego. Amei cada momento nas aulas de português com a professora, porque mais que gramática e pronúncia, aprendemos muito da história brasileira e portuguesa, também da música, as danças, tradições e comidas. E depois disso, eu fui capaz de pegar a vaga de emprego numa empresa chamada de Fujitsu, que é japonesa. Agora, oferecemos suporte técnico e atendimento ao cliente nos Estados Unidos, Brasil, Portugal, Índia, China e outros países no mundo.
E seguimos com o 22º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje, no bloco de entrevistas do mês de janeiro, entrevistados muito especiais. Recebemos com muita alegria, na Rádio Olavide, o diretor executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, IILP, Sr. Inkanha Intumbo. Logo depois, teremos a presença da professora Rachel Mamilla Hernandes, da Universidade do Havaí, em Manoa, e presidente da AATSP, The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. E fechamos este bloco com chave de ouro com a professora Kátia Martins, da York University, no Canadá. Vamos diretamente a Cabo Verde.
Senhor Inkanha Intumbo, muito bem-vindo ao 22º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu, como começou o seu trabalho de difusão com a língua portuguesa e um pouco da sua gestão como diretor executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa?
Muito bom dia, doutora Gisele. Muito obrigado por esta oportunidade para falar um bocadinho de mim e do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Em relação à sua primeira questão, eu nasci na Guiné-Bissau, concretamente em Bissau, e aceitei esse desafio de dirigir o Instituto Internacional de Língua Portuguesa por proposta do governo da Guiné-Bissau. Portanto, assumi as funções no dia 1 de janeiro de 2019 e até aqui tem sido um desafio, uma escola, porque é uma gestão multilateral, são 9 os países membros da CPLP, deveriam ser 9 comissões nacionais, mas são 8. A Guiné Equatorial ainda está num processo interno de criação de uma comissão nacional, portanto serão 9. Imagina como é gerir 9 comissões nacionais caracterizadas por essa descontinuidade geográfica. Os nossos países, como sabe, os países membros da CPLP, estão situados em continentes diferentes e a longas distâncias um do outro, e os contextos são diferentes, e, enfim, as práticas culturais e eventualmente laborais são diferentes, o fuso horário e é tudo um conjunto de constrangimentos que tenho que gerir e para poder fazer, para cumprir a missão que é a missão do ILP, que é a difusão e a internacionalização da língua portuguesa. Portanto, não é uma tarefa fácil, a gestão multilateral, a gestão multilateral não é algo fácil, temos que superar esses constrangimentos todos e temos que conseguir realizar a nossa missão. Tem sido um trabalho não fácil, por exemplo, os projetos que normalmente incluem técnicos dos diversos países da língua portuguesa, esses projetos têm que ser coordenados à distância, temos que coordenar as horas das reuniões, as viagens, quando é preciso fazer uma reunião presencial ou desenvolver uma ação presencial, é preciso coordenar isso tudo para que tudo possa funcionar devidamente. Tem sido um desafio, uma escola.
É autor de vários artigos científicos publicados em revistas especializadas em linguística, tendo participado num estudo que comparou 121 traços gramaticais com cerca de 80 crioulos. Conte-nos um pouco sobre essa experiência.
Para já, tenho de dizer que o APIX é o atlas das estruturas dos pidgins e dos crioulos, portanto, crioulos em geral. Foi um trabalho enriquecedor, formaram-se várias equipas que analisaram cerca de 130 traços gramaticais dos vários crioulos. No meu caso, trabalhei com o professor Dr. John Alexandre Holmes, da Universidade de Coimbra, com a doutora Liliana Inverno, também da Universidade de Coimbra. Nós formámos uma equipa e a nossa contribuição foi analisar o crioulo de base portuguesa da Guiné-Bissau. Nesse crioulo, nós analisámos também os mesmos traços gramaticais que as outras equipas analisaram nos respectivos crioulos. Foi uma experiência enriquecedora, foram meses de trabalho, foram meses de encontros semanais e de troca de correspondência dos resultados que nós íamos conseguindo nos nossos trabalhos. Portanto, um trabalho realizado e editado pela doutora Suzana Michaelis, pelo doutor Filipe Maurer, pelo doutor Martin Aspermath e pelo doutor Magnus Hubert, com um importante apoio do Instituto Max Planck de Leipzig. Também teve uma contribuição de uma fundação alemã, DFG. É complicado dizer os nomes em alemão, peço desculpa, digo apenas as iniciais da fundação. Portanto, no nosso trabalho, a nossa contribuição permitiu-me descobrir aspectos do meu crioulo, que eu falava como falante nativo, mas sobre os quais nunca tinha pensado, nunca tinha refletido formalmente. E agora esses aspectos constituem uma curiosidade que eu estou a tentar elucidar através de recolha de dados e análise. Sempre que tenho algum tempo livre, volto a esses aspectos para ver se efetivamente o que nós dissemos é comparável, por exemplo, apenas a título de exemplo, ao crioulo Santiago, que é muito Santiago em Cabo Verde, que é muito parecido com o crioulo da Guiné. Portanto, é uma experiência 5 estrelas. Gostei muito de trabalhar com o professor John Hall e com a doutora Liliana Inverno, em nome da Universidade de Coimbra. A nossa contribuição, aliás, o material todo, também as contribuições das outras equipas, dos outros crioulos, foi colocado em livro e também no site apix-online.info. Portanto, essa contribuição, os resultados desse trabalho estão disponíveis em livro e na internet.
Segundo os estudos da professora Regina Brito, no seu artigo A Mistura Estão as Pessoas, Lusofonia, Política Linguística e Internacionalização, somados os dados populacionais dos países de língua oficial portuguesa, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, mais as comunidades de diáspora, estima-se algo em torno de 250 milhões de usuários. Total esse que embute, naturalmente, diversos graus de conhecimento, de proficiência e de presença do português nas interações cotidianas. Sobre as inúmeras interações que a língua portuguesa propicia no dia a dia, qual a sua opinião sobre a valorização permanente e a promoção da difusão internacional da língua portuguesa?
Claro que é um orgulho e uma honra ver o português a ser procurado de todos os quadrantes, de todos os variadíssimos estados e comunidades falantes de outras línguas que não a portuguesa. Portanto, nós estamos nesta posição privilegiada por sermos falantes, por termos a língua portuguesa como a língua oficial ou a língua materna dos nossos países. A procura crescente da língua portuguesa mostra que temos algo que as outras comunidades de tradução linguística diferente da nossa querem. Querem ter acesso aos nossos mercados, a um mercado de 250, 280 milhões de falantes, e há quem diga que até o final, até meados deste século, vamos ser perto de 400, 500 milhões. Portanto, é um mercado que apetece qualquer um. Além disso, não só a questão dos mercados, mas também a questão do capital cultural que nós temos escrito, armazenado na nossa língua, na língua portuguesa. Digo-me das obras literárias, digo conhecimento científico, digo da cultura em geral, digo da música, até posso falar do futebol. Portanto, temos muita coisa que pessoas, comunidades, estados de outra tradição linguística querem aceder, por isso querem aprender a nossa língua. Há quem diga que a China, nos próximos tempos, vai precisar de perto de 5 mil professores de português. Enfim, não tenho adjetivo para descrever se isso realmente acontecer. Mas é uma alegria, uma honra, nós estamos nesta posição privilegiada de sermos os falantes desta língua, que é muito importante para nós e que começa a ser procurada por muita gente. Por muita gente.
Relativamente às inúmeras interações que a língua portuguesa propicia no dia a dia, tenho a dizer que o universo dos falantes da língua portuguesa, como bem disse, é um universo de 250 milhões, talvez até, potencialmente, até 280 milhões de falantes, de usuários da língua portuguesa. Se contarmos com a nossa diáspora, esse número sobe. A língua portuguesa está a ser procurada não só por esse aspecto empresarial, por esse aspecto económico. Também temos nos nossos países um vasto repertório cultural, científico. Temos vários materiais, temos vários, um leque variado de conhecimentos armazenados que apetecem os outros usuários de outras línguas que não a portuguesa. Portanto, as pessoas veem na língua portuguesa uma língua, um mercado potencialmente grande, disperso, e essa descontinuidade geográfica, digo assim, não é uma fraqueza para a língua portuguesa. Antes, pelo contrário, é uma força para a língua portuguesa, porque estamos inseridos em diferentes organismos regionais e internacionais, em diferentes continentes, e a partir dos nossos Estados-membros da Cplp, os nossos empresários podem, e outros empresários, podem entrar noutros mercados. Portanto, essa valorização tem a ver com o aspecto económico, mas também com o aspecto cultural e científico. Há um vasto mercado que pode ser explorado em todos os continentes, a partir da nossa língua. Portanto, é o que eu acho e fico satisfeito quando vejo que, por exemplo, a China poderá precisar, nos próximos anos, de até 5 mil professores de português. Isso é um mundo, isso é uma maravilha. Portanto, a língua portuguesa está a desenvolver-se muito bem e está na moda. Como dizia a minha antecessora, a doutora Marisa Mendonça, a língua portuguesa está na moda.
Agora vamos diretamente a Hawaii.
Professora Rachel Mamia Hernandes, muito obrigada pela sua presença no programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. Pode contar brevemente aos nossos ouvintes onde nasceu e como começou o seu trabalho docente na área de português como língua estrangeira?
Oi, olá, Ou como dizemos aqui no Havaí, aloha kakou, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olá Vide. Bom, para começar, eu nasci em Nova York, mas as minhas raízes são havaianas e passei metade da minha vida aqui no Havaí, na ilha de Oahu. O português, obviamente, não é a minha língua materna, mas é uma grande paixão minha.
Bom, eu comecei a aprender a língua portuguesa na faculdade e eu me lembro que no início a língua soava tão assim estranha, mas aos poucos eu fui aprendendo mais e me acostumando, né? Gostei tanto da língua e das aulas que depois desse primeiro ano eu resolvi fazer um programa de intercâmbio no Brasil. Fiquei um ano e meio em Salvador, era para eu ficar um ano, só que eu havia uma greve na faculdade e eu tive que esperar um pouco mais para terminar as aulas. E foi uma experiência muito maravilhosa, né? Uma imersão total. Apesar de eu não ter as aulas, acabei aprendendo muito através das minhas experiências lá, né? A Bahia é um lugar tão rica na história, na cultura. Eu fiquei apaixonada, totalmente encantada pela cidade. Quando eu voltei aos Estados Unidos, eu me formei e eu estava tentando decidir o que eu queria fazer com minha vida. E foi aí quando eu vi um anúncio de vaga de professores de inglês no Brasil. Eu não tinha nada, nada de experiência, mas fui e fiquei um tempo no sul da Bahia dando aulas de inglês. Eu gostava de dar aula, mas eu também assim me senti um pouco perdida ou mal preparada pelo trabalho de professor. Daí eu resolvi voltar ao Havaí e fazer meu mestrado no departamento de Second Language Studies, né, Linguística Aplicada e Pedagogia. E quando eu me formei, um dos meus colegas que dava aula de espanhol me apresentou ao chefe do departamento de línguas, porque eles estavam procurando um professor de língua portuguesa. Comecei no 2008 e continuo dando aulas de PLA até hoje.
Sabemos que, entre outros campos, a sua pesquisa baseia-se em interações mediadas pela tecnologia e ambientes de aprendizagem multimídia e o design instrucional. Conte-nos um pouco sobre estes temas e dos seus próximos projetos para 2022.
Bom, eu tenho muitos projetos no horizonte. Eu venho de uma perspectiva construcionista quanto ao uso das tecnologias para aprendizagem. E no construcionismo, a aprendizagem significativa é provocada pelo envolvimento ativo dos alunos na concepção e construção de um produto tangível, né? Atualmente, eu estou escrevendo um capítulo sobre a aprendizagem de línguas baseada em projetos em ambientes virtuais para um livro sobre o PLA. No ano passado, eu fiz um projeto com meus alunos de língua portuguesa e com duas professoras de língua inglesa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Kelly Barros Santos e Júlia Vasconcelos, e os alunos delas. E juntos a gente fez um projeto de criar um e-book, um livro digital antirracista, bilíngue, em inglês e português, sobre personagens negros da história do Brasil, dos Estados Unidos, entre outros lugares. E foi uma experiência incrível. Assim, eu espero realizar um outro projeto este ano com elas. Além disso, atualmente sou a presidente da American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, a Associação Norte-Americana de Professores de Língua Espanhola e Portuguesa. E vamos ter nosso congresso anual em Porto Rico, do dia 8 a 12 de julho. e vamos ter muitas sessões, palestras, oficinas e eventos. Espero que todos, todas, todos vocês que são professores de línguas, possam vir. Na primeira semana de novembro, vamos celebrar a National Teach Portuguese Week, na Semana Nacional do Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa. E ainda estamos planejando, mas vamos ter eventos virtuais e presenciais. Eu sei que, né, você tem ouvintes em todas as partes do mundo, mas para os professores na Espanha, em Portugal e na Europa em geral, no 2023, ó, ano que vem, 2023, no final de junho, vamos realizar o congresso anual da AATSP, da AATSP em Salamanca. Eu quero convidar você, Gisele, e todos os seus ouvintes a participar.
A terceira entrevistada deste 22º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, fala conosco diretamente do Canadá, precisamente da cidade de Toronto.
Professora Kátia Martins, muito bem-vinda à Universidade Pablo de Olavide, no estúdio da Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu, um pouco da sua trajetória acadêmica e como começou o seu trabalho docente com a língua portuguesa?
Olá, Gisele. Olá, ouvintes do Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite. É um prazer e uma alegria enorme estar aqui, participar desse projeto, dessa ideia sensacional de levar ao mundo informações sobre a nossa língua, sobre os professores, sobre as experiências. Fico muito agradecida do convite. Bem, Gisele, como é que eu cheguei à língua portuguesa como língua estrangeira, língua de herança, né? Eu sou de Brasília, capital do Brasil, nasci em Brasília e lá construí minha trajetória acadêmica e profissional. Fiz na Universidade de Brasília o curso de sociologia, primeiro, né? Assim que saí do ensino médio. Depois, no final do meu curso, eu entendi que a literatura era minha grande paixão e resolvi migrar para o curso de letras. Fiz novo vestibular, entrei novamente para o curso superior na universidade, na mesma universidade. Fiz letras, português, literaturas e línguas, né? E nesse curso de português, para minha surpresa, apesar de ter entrado muito encantada com a literatura, meu primeiro projeto de iniciação científica, logo no segundo semestre, foi, né, investigação sobre mitos e lendas brasileiros. Eu me apaixonei perdidamente pela linguística, especialmente pela sociolinguística no primeiro momento, depois pela linguística textual, depois pelo ensino da língua portuguesa. E isso definiu toda a minha trajetória. A partir daí, fiz especializações em ensino da língua, mestrado com formação de professores para o ensino da língua portuguesa, leitura e escrita. Depois, doutoramento na área de escrita, de ensino da escrita. E depois, pós-doutoramento, já então, no ensino da escrita em contextos internacional, de diáspora de língua portuguesa, né? Então, essa foi a minha trajetória acadêmica, de uma forma geral, da qual eu tenho muito orgulho, muita alegria, porque todas essas esses investimentos acadêmicos me permitiram entender não só melhor a minha identidade como falante da língua portuguesa, como brasileira, mas permitir também que eu fosse uma porta-voz dessa cultura e dessa língua em outros contextos, né? E que levasse a outras pessoas, em contextos distintos, essa possibilidade de pensar sobre a língua. Primeiro no Brasil, por 23 anos, fui professora universitária, então ensinei e ajudei muitos jovens a entender melhor e a pensar e a refletir sobre a nossa língua, e depois em contexto internacional, né? Hoje eu estou no Canadá, ensino língua portuguesa aqui para jovens de diferentes lugares do mundo que desejam aprender sobre a língua e a cultura. E é isso. O ensino de português como língua não materna, né, para falantes de outras línguas, como língua estrangeira, língua de herança, língua adicional, ele se deu no início dos anos 90 ainda, quando eu comecei a trabalhar com português, num programa de português para falantes de outras línguas da Universidade de Brasília, que atendia as embaixadas, aos funcionários das embaixadas, às esposas, aos filhos que chegavam em Brasília, como capital, e precisavam ali desenvolver conhecimento sobre a língua, né? E especialmente a imersão na cultura formal. Depois disso, eu tive experiência mais espaçada. Minha experiência maior foi lecionar para brasileiros, nas universidades brasileiras. Mas, em função do meu pós-doutoramento, do meu doutorado e pós-doutoramento, eu centrei a minha atenção nos estudantes de ensino superior. E isso me levou a vir dialogar com colegas de ensino da língua portuguesa no Canadá, dialogar sobre métodos, sobre ensino, quando eu recebi um convite para ser professora aqui, uma professora visitante da Universidade de Toronto.
Além de atuar nas áreas de língua portuguesa e formação de professores, metodologia e prática de ensino de português e português como língua de herança em contextos internacionais, é a criadora responsável pela página Prof. Formação. Conte-nos um pouco destes projetos.
Além dessa experiência aqui, acadêmica, que já vão quase 25 anos, como professora, pesquisadora, formadora de professores, que é uma coisa que eu absolutamente adoro fazer, autora de livro, de proposta metodológica, né? Todas essas atividades que circundam o ensino da língua portuguesa, eu, durante a pandemia, fui desafiada a utilizar recursos tecnológicos, né, e a me apropriar de linguagens e modalidades da língua oral, da língua escrita, no universo tecnológico que eu não havia feito antes. E nesse contexto, então, surge o canal Proformação, que foi uma possibilidade de estabelecer contato e retomar contato, né, com o espaço acadêmico, docente, as escolas, os professores no Brasil, falar em português, me comunicar com esse grupo de profissionais, né, com o qual eu trabalhei toda a minha trajetória, novamente, me comunicar com eles novamente, produzir conteúdos, falar da minha experiência, enfim. Essa tem sido uma experiência absolutamente prazerosa, absolutamente enriquecedora, desafiadora, e que eu tenho tido a felicidade de poder desenvolver, né? Tenho estado muito feliz com os encontros que esse projeto me permitiu. Proformação tem várias propostas dentro, uma delas é o Puxa Cadeira, em que eu convido um colega para sentar comigo e conversar sobre um tópico. Isso é literalmente um cafezinho muito especial. Depois nós temos também Proformação em sua escola, eu visito escolas, eu converso com um grupo de professores, eu auxilio o trabalho deles dentro da minha experiência e das possibilidades, da demanda dessas escolas. Também eu tenho um colóquio, que é um espaço já acadêmico, que é uma conversa com colegas da universidade, especialmente com um grupo de pesquisa, o GECAL, que é o grupo de pesquisa que eu também integro na Universidade de Brasília, com muita alegria. Então, essas frentes todas me trouxeram outras possibilidades de atuação e resgataram, né? Depois de uma trajetória de 25 anos no Brasil, é muito difícil desvincular desses espaços e ambientes de trabalho. É isso que o Proformação tem me permitido. Eu tenho sido muito feliz com essa experiência, né? Obrigada, Gisele. Faço votos que 2022 seja um ano sensacional para você, para a Rádio Olavide, para toda a sua equipe, e que o mundo da língua portuguesa continue nos presentear com esses programas. Um abraço.
Y ahora nuestra sección más melódica, La La Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio, intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de esas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE, portugués como lengua extranjera. Y chicas, ¿cuál es la novedad musical para este mes de enero?
Olha, Ana, vamos ouvir a canção A Cidade e Eu, do talentoso cantor e compositor brasileiro Edmundo Santos, radicado em Madrid. Som na caixa!
A vazio da noite, a cidade e eu somos tão iguais. Em nossa solidão, tua ausência vadia é um cão que vigia o quintal da saudade. Em uma rua em mim, tua ausência me invade pelas frestas da cidade, dobrando as esquinas do meu ser sem dono, no corpo do abandono, meu amor, minha alma espera por ti. Acorda amanhã aos olhos de Lisboa, e eu desperto ao sonho de te ver mais uma vez no barco dessa ilusão. Quem sabe o vento da saudade te traga ao porto do meu coração. Me invade pelas frestas da cidade, dobrando as esquinas do meu ser sem dono, no corpo do abandono, meu amor, minha alma espera por ti. Acorda amanhã aos olhos de Lisboa, e eu desperto ao sonho de te ver mais uma vez no barco dessa ilusão. Quem sabe o vento da saudade te traga ao porto do meu coração. Quem sabe o vento da saudade te traga ao porto do meu coração.
E agora, professora Gabriela, qual é a sugestão para nossa ou nosso colega docente em aulas de PLE com esta belíssima canção?
Olha, Gisele, eu acho que essa canção pode ser uma boa ferramenta para uma aula mais focada na pronúncia. E por quê? Bom, porque conforme este cantor brasileiro vai dizendo os versos, ficam evidentes alguns fenômenos que acontecem no português do Brasil. O professor pode comentá-los e ir comparando-os com a pronúncia do português europeu. Por exemplo, o L é pronunciado como U na palavra alma no português brasileiro. Já no português europeu, se pronuncia de forma muito similar ao espanhol.
Alma.
Outro exemplo, o T que vira ti em palavras como noite, ou no próprio pronome ti, no verso Minha Alma Espera por Ti. Essa pronúncia ti é muito comum em algumas regiões do Brasil. Já em outras regiões do país, como em alguns estados do Nordeste ou do Extremo Sul, a pronúncia se assemelha à do português europeu e também à do espanhol. Ou seja,
noite, ti.
Outra coisa que tenho certeza que os ouvintes notaram, o D que vira di em palavras como saudade, invade e cidade. No português europeu, soariam assim.
Saudade, invade e cidade.
Por último, mas não menos importante, a canção nos permite notar também a pronúncia da letra O como se fosse U em palavras como dono, abandono, olhos. Esse fenômeno já não é exclusivo do português brasileiro, acontece também no português europeu.
Ah, olha, dicas excelentes, Gabriela. E que comece o bloco. Qual é mesmo a dica? Gabriela, volta para cá.
Aqui estou. Obrigada, Gisele. Hoje a dica é conhecer o fantástico trabalho docente da professora brasileira Beatriz Cariello, que reside na Flórida.
Beatriz Cariello, muito obrigada pela sua participação no primeiro programa emitido em português de Sevilha pela Rádio Olavide. Poderia falar aos nossos ouvintes onde nasceu, um pouco da sua trajetória acadêmica e como começou o seu trabalho com a língua portuguesa no exterior?
Um olá carinhoso de Miami a todos os ouvintes da Rádio Olavide. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite da professora Gisele Mendes para participar do programa O Mundo da Língua Portuguesa. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Bem, eu nasci no Rio de Janeiro, sou formada em Português e Literatura Brasileira pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fiz mestrado em Língua Portuguesa também na UERJ. Sou especialista em educação pela Florida International University, onde eu também trabalho como professora adjunta. No Brasil, eu dava aula de língua portuguesa e redação para o ensino médio e para o ensino fundamental de segundo segmento em escolas públicas e particulares. Trabalhei com o ensino de português para empresas, formação de professores, enfim, toda a minha trajetória no Brasil foi com português de língua materna. Em 2000, meu marido foi transferido para os Estados Unidos e aí viemos, mas o meu trabalho com PLE, na verdade, só começou em 2006, quando eu fui trabalhar na escola bilíngue Ada Merritt, em Miami, como professora, ajudante em uma turma de jardim de infância. Nesse mesmo ano, eu também comecei a trabalhar na Florida International University, dando aula de português para estrangeiros. Em 2007, eu abri o programa de português em uma escola de ensino fundamental 2, na cidade de Doral, aqui na Flórida. E o programa começou com 5 turmas de português nível 1. Eram aproximadamente 120 alunos aprendendo português no primeiro ano do programa. No ano seguinte, passamos a oferecer o nível 2 também. Em 2013, eu comecei a implementar o programa de português na Escola de Ensino Médio Ronald Reagan, onde eu trabalho atualmente. Já tinha espanhol, francês, latim e mandarim no currículo e acrescentamos português. Hoje a escola oferece português níveis 1 a 4, curso de língua e literatura do programa de rigor acadêmico da Cambridge University e dual enrollment em parceria com a Florida International University. Hoje são 200 alunos aprendendo português.
Você é diretora educativa na Fundação Vamos Falar Português e cofundadora da AOTP, American Organization of Teachers of Portuguese, nos Estados Unidos. Conte-nos um pouco sobre estes temas e dos seus próximos projetos para 2022.
Em 2004, eu conheci o que me levaria para o mundo do português como língua de herança, a Fundação Vamos Falar Português, cuja missão é manter e desenvolver a língua portuguesa e promover a cultura brasileira entre famílias que moram na Flórida. A minha experiência como professora de português no Brasil me deu uma posição na VFP, e aí o meu trabalho em defesa de uma educação bilíngue e multicultural começou a tomar forma. O primeiro projeto da Fundação Vamos Falar Português foi o Planning Day. Em português, era um encontro mensal, acontecia no dia de planejamento dos professores das escolas públicas. Um dia por mês, para a gente, no início foi suficiente, mas depois a gente já queria fazer um pouquinho mais com as crianças, mostrar a elas muito mais sobre o Brasil. E aí nasceu o projeto das aulas de português que aconteciam semanalmente. Paralelamente a essas aulas, muitos eventos para as famílias começaram a fazer parte do nosso calendário, como, por exemplo, Domingo no Parque, contação de história, feira de livros, enfim. A VFP hoje tem 7 núcleos na Flórida e atendemos aproximadamente 500 crianças. Quanto ao ATP, nas férias de verão de 2007, a professora Anete Pinheiro Lobo reuniu algumas professoras de português para que nós pudéssemos trocar ideias do que estávamos fazendo na nossa sala de aula e unirmos esforços, porque cada uma de nós trabalhava em prol dos mesmos objetivos, mas não compartilhávamos material, não compartilhávamos ideias, não havia formação profissional para professores de português, e a ideia era mesmo deixar de reinventar a roda. A OATP surgiu da necessidade de unirmos esforços e hoje é uma organização estável com membros de diferentes países e que serve de modelo para outras organizações. Em termos de projeto para 2022, nossa, são tantos, na escola onde eu trabalho, eu quero instituir o selo de letramento bilíngue, que é um selo que faz parte do diploma de conclusão do ensino médio, mostrando que o aluno é proficiente em inglês e em português. A fundação retoma as aulas presenciais, que foram interrompidas com a pandemia. A OATP se prepara para o EMEP, que, se Deus quiser, vai acontecer em Harvard, em agosto, presencial. Na FIU, continuamos com os cursos de formação de professores e ajuda para implementar e ampliar os programas de português nas escolas públicas da Flórida. A organização da segunda Olimpíada de Português como Língua de Herança, promovida pelo Itamaraty. Enfim, como vocês podem ver, os projetos são muitos e a vontade de realizá-los é maior ainda.
Chegou o bloco. Só mais um detalhe. Ana, o palco é todo teu.
Muito obrigada, Gisele. Cá estamos para falar novamente do meio ambiente, da natureza, fauna e flora e temas afins de algum país da Cplp. Olha, meninas, conhecem o significado da sigla APA?
Não.
Nunca ouvi falar, Ana.
Pois é uma sigla muito importante. APA significa Agência Portuguesa do Ambiente. É a entidade responsável pelas políticas de ambiente em Portugal. A APA tem como objetivo contribuir para um elevado nível de proteção e valorização do ambiente através da prestação de serviços de qualidade aos cidadãos.
E, Ana, qual é o papel da APA ou APA em relação à política climática?
Olha, boa pergunta, Gisele. A APA tem a função de propor e desenvolver a política climática e de desenhar e implementar estratégias de mitigação e adaptação às alterações climáticas, nomeadamente para alcançar as metas definidas em compromissos nacionais, comunitários e internacionais. Cabe ainda à APA a regulação das emissões de gases com efeito de estufa no âmbito do comércio europeu de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, CELE, e dos gases fluorados, bem como a gestão do Registro Português de Licenças de Emissão, RPLE.
Agora o palco é da nossa brasiliense. Elizabeth, vem para cá.
Obrigada, Gisele. E para o nosso segundo bloco literário, neste 22º programa, temos a participação da escritora brasileira Patrícia Cacau. Nascida em Natal, Rio Grande do Norte, tem vivência em Fortaleza, Ceará, e também na cidade de Linz, na Áustria.
Olha, a Patrícia Cacau é empreendedora, ativista social, antologista, incentivadora do Mulherio das Letras Ceará. É uma das organizadoras do projeto Enluaradas, com a escritora amazonense Marta Cortesão, que já foi entrevistada no nosso programa de dezembro de 2020.
Patrícia escreve desde a adolescência. Sua escrita se fortaleceu no coletivo Mulherio das Letras Europa, com participação em algumas coletâneas e antologias no Brasil e no exterior. Seu livro Quintais teve a sua primeira edição lançada em agosto de 2019 no Brasil e na Argentina. E a segunda edição desta obra fantástica foi lançada no Brasil e em Portugal em agosto de 2020, pela editora Infinita Portugal. Bom, agora convido nossa querida literata a falar um pouco sobre a sua trajetória. Patrícia, quando começou a escrever e quais as suas motivações no mundo literário?
Olá, uma alegria enorme estar aqui na Rádio Olavide, no programa O Mundo da Língua Portuguesa. Sou muito grata pelo convite à professora Gisele Mendes. É sempre muito prazeroso essa partilha e falar de língua portuguesa e de escrita. É maravilhoso isso. Eu quero compartilhar um pouco do meu início na escrita. Foi desde a infância. Eu fui uma criança incentivada pela avó. Eu fui a moça que escrevia as cartas e os bilhetes para os namorados das amigas. E depois de um tempo eu tive um relacionamento abusivo, parei de escrever e voltei a escrever após o divórcio. E volto a escrever nos quintais das casas que eu morei, eram textos assim muito extensos, textos de desabafos e com a necessidade ainda mais de escrever, procurei oficinas de escrita, fiz alguns cursos e na oficina de escrita terapêutica eu me identifiquei com a poesia e foi através da poesia que eu encontrei esse diálogo entre as minhas emoções e o papel. Com um tempo escrevendo já a poesia, recebi um convite de uma amiga, Daniela Cavalcante, para participar de um edital de uma coletânea do coletivo Mulheril das Letras Europa. E a minha poesia foi selecionada. E nessa que a minha poesia foi selecionada, eu fui ao encontro em Perugia, na Itália. Recitei a minha poesia foi validada pelas professoras da universidade. E quando eu voltei do encontro do Mulheril das Letras Europa, eu voltei com uma vontade enorme de incentivar outras mulheres à escrita, incentivar as mulheres que tirem os seus escritos das gavetas, e resolvi abrir o Mulheril das Letras Ceará. O Mulheril das Letras Europa é um movimento que vem do Mulheril das Letras no Brasil, que foi um movimento que é incentivado por Maria Valéria Rezende. E a partir daí eu não paro mais de escrever e não parei mais de incentivar as mulheres à escrita.
Você poderia comentar um pouco das suas obras? Também gostaríamos que citasse um trecho de uma das suas publicações.
Eu tenho um livro individual que se chama Quintais, e o nome é Quintais exatamente porque eu comecei a escrever o livro nesses quintais dessas casas onde eu morei. Tem um cordel com o título de Poesia Nordestina. Participei já de diversas revistas, blog, coletâneas, antologias no Brasil e na Europa. Mas, com certeza, um dos meus melhores feitos foi ter aberto o Mulheril das Letras Ceará para incentivar a leitura de mulheres. E, há um ano, o projeto Enluaradas, com Marta Cortesão, que nós já temos dois e-books que estão disponíveis no perfil do Instagram @enluaradas2022. E já estamos preparando um novo edital. Acredito que um dos meus melhores feitos seja continuar incentivando a escrita das mulheres, continuar incentivando as publicações. Esses, com certeza, são os meus melhores feitos, na minha opinião. E deixo com vocês uma poesia minha, com o título No Caminho, e ela diz assim: cavei o chão com a mão, subia pó no rosto, na estrada, a lágrima corria e fazia lama e pregava o pranto, com a foice derrubei a mata, abri a trilha, vi pedreira, quebrei a pedra, fiz degrau, subi o monte, escalei o cume, acelerei o carro, na estrada, voei no tempo, cortei o céu e não olhei para trás, fiz chuva em tempo seco, fiz do deserto um aprisco, do mar o meu descanso e da vida com risco, rabisco, poesia. Sou muito grata por essa preciosa oportunidade de deixar aqui um pouco da minha história e da minha poesia. Deixo um abraço poético a todas, todos e todes. E mais uma vez a minha gratidão à professora Gisele Mendes por esse tão prazeroso convite. Um beijinho a todos.
E Gabriela, o que temos no bloco Qual é a Notícia de Janeiro?
Olha, Ana, divulgamos o ciclo Amar Camões. É um evento com 13 encontros que começará no dia 26 de janeiro, às 18 horas, horário de Lisboa. O ciclo Amar Camões é celebrado em 2022, ano em que se comemoram os 450 anos da primeira edição dos Lusíadas, que é de 1572. A finalidade desses encontros é, sobretudo, criar um espaço-tempo de leitura e audição regular de Camões na universidade, estabelecendo um diálogo entre os textos canônicos da sua obra, os Lusíadas e as Rimas, e os textos de outros poetas de várias literaturas. No átrio da Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, quinzenalmente, de janeiro a julho, Camões será lido por várias vozes dessa universidade, pensado por pessoas de vários departamentos, programas e centros de investigação da FLU. As conversas dos encontros serão com José Pedro Serra, Hélio Alves, Isabel Almeida, João Figueiredo, Mário Avelar, Ricardo Nobre, Joana Matos Frias, Paula Mourão, Ângela Fernandes, Luiz Cerqueira, Wanda Anastácio, Guilherme Bergiano Valente e Margarida Braga Neves.
E por aqui fica o nosso 22º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e também no nosso Instagram. E na fonoteca da Rádio Olá Vídeo, já sabem, o podcast da nossa emissão de hoje. Bem-vindo 2022!
E adeus, queridas e queridos ouvintes, até fevereiro!
Tchau, tchau, pessoal! E escutem os nossos podcasts na fonoteca da radioolavide.org. Até o mês que vem!
Voltamos em fevereiro com muitas novidades no ar!
Adeus, ouvintes ao redor do mundo. E até à próxima.